Bom dia mais uma vez, para começar aqui a linha de raciocínio sobre a América Latina, sobre a estrutura política, a característica política e social da América Latina do século XX, como que a América Latina chega no século XX e fazendo uma comparação com o Brasil no mesmo período. Então veja bem, para a gente entender por que, os países da América Latina têm democracias tão frágeis e tem tantos casos de golpe de Estado, de ditaduras, de democracias corruptas, né? Muita corrupção, muita manipulação em sistemas eleitorais, em campanhas, muitos esquemas, né? entre membros da elite, a imprensa, junto com os militares, junto com os latifundiários, que articulam junto com o capital estrangeiro para fazer sempre assim, aquelas repúblicas, as chamadas repúblicas de bananas, repúblicas que são falsas repúblicas, pseudo-repúblicas, e que estão longe de garantir, de fato, uma democracia social, né, para sua população. Por que que o Brasil e México, por exemplo, têm essa característica de serem países gigantescos com uma população muito pobre, colonizada, né? No Brasil, a população é escrava, ex-escrava, afrodescendente, e descendente de indígenas e mestiça, e no México a população descendente de indígena e mestiça, predominantemente. Por que tanta fragilidade nessas repúblicas, nessas democracias? Vamos entender a seguinte questão. A ideia de república e democracia é uma ideia iluminista. É uma ideia criada pela burguesia europeia, e é essa burguesia europeia que vai promover na América Latina, que vai incentivar, que vai influenciar na América Latina os movimentos de independência, especialmente na América Espanhola. Então vamos voltar no começo do século XIX para lembrar que Napoleão Bonaparte invadiu o território espanhol, desarticulou a monarquia espanhola, desorganizou a monarquia espanhola, o que teve reflexo, né, diminuiu o controle, diminuiu o poder, né, centralizado da metrópole na colônia. A classe média colonial, vamos chamar de classe média, que na verdade é a elite crioula, né, aqueles que estavam abaixo dos espanhóis chapetones, mas a elite crioula, que seria uma classe média colonial, ela se organiza inspirada no iluminismo, inspirada nas ideias de república, inspiradas nas ideias liberais, modernas ali da próprio que o iluminismo e a Revolução Francesa trouxeram. Essa elite crioula se organiza e conquista a independência das províncias espanholas, dos vice-reinos espanhóis, né, as regiões que se dividiam em algumas ao longo do México até a Argentina. Você tem ali alguns vice-reinos que se transformam em repúblicas. Que tipo de república se transformam esses países da América Espanhola? Em repúblicas chamadas de repúblicas caudilistas. São repúblicas compostas por uma elite crioula, uma elite branca, proprietária de terra, que é também de onde saem os militares, as altas patentes das forças armadas que se formam nesses países, e que é de onde saem também os donos da imprensa, dos jornais que mexem com a opinião pública, os profissionais liberais. Então forma-se uma república, que é uma república que exclui a grande maioria da população. São repúblicas latino-americanas caudilistas, vou repetir. Caudilismo tem a ver com coronelismo. É quando o poder político, mesmo que com constituição, com toda aquela estrutura legal, aquela estrutura de leis, aquela estrutura legal de um país, de uma república constitucional, que tem lá uma constituição de base iluminista, liberal, etc. Com toda essa burocracia, né, na prática, é uma república que se concentra e está ali nas mãos da elite proprietária de terra e dos grupos que são aliados e provenientes dessa elite. Por exemplo, militares, profissionais liberais, intelectuais, médicos, engenheiros, advogados e a imprensa, né, as pessoas que produzem as informações, que produzem a opinião sobre as coisas e, enfim, os movimentos da sociedade em relação à política. Essa sociedade, esse tipo de república, ele vai oscilar em uma democracia de voto censitário, uma democracia totalmente excludente, que excluía quase todo mundo do direito de voto. E aí, entre essa elite que pode votar e escolher os seus representantes, existem momentos de crises, de golpes, de conspirações, obviamente. Então, o caso do México é um caso exemplar para a gente entender da onde que nasce a luta social, os movimentos sociais, que a gente vai classificar como esquerda mais tarde, e que depois vai meio que fazer uma... vai se aproximar da ideia do comunismo, mas ainda não era comunismo. Ó, entenda aqui, ó. Quando um grupo ganhava pelo voto em um país caudilista ou coronelista, era só as forças armadas que, por exemplo, não apoiavam esse que ganhou, se organizar e tomar o poder dele e passar para outro. Né? Assim aconteceu no México com um cara chamado Porfírio Díaz, em 1876. Esse cara articulou um golpe de Estado, se tornou um ditador do México e governou até 1911. Em 1911, já é a entrada do século XX. Você já tem ali a iminência da Primeira Guerra Mundial, você já tem vários movimentos nacionalistas, separatistas, inflamando a Europa, inclusive participando da guerra, como causas da guerra. E aí, no México, eu tinha uma população totalmente marginalizada, a população camponesa, mestiça indígena, tipo 80% da população ou mais, sofria nas mãos dos caudilhos, dos fazendeiros latifundiários, que praticamente escravizavam essas pessoas pela pobreza, tomavam terras, submetiam um regime de servidão, de exploração de mão de obra terrível, não garantia nenhum tipo de direito de nada, 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 nem comida, moradia, escola, nada, desde que você fosse um trabalhador que se submetesse, era o seu papel na sociedade. Não havia essa ideia de direitos humanos, de cidadania. Porém, as influências de lutas populares, de lutas sociais, elas sempre existiram, né? Desde o século XVIII, XIX, Revolução Francesa, depois veio a Segunda Revolução Industrial, a Primavera dos Povos, e aí você tinha essa inspiração de que as pessoas podiam se organizar e lutar pelos seus direitos. No México, existem duas lideranças, vão surgir duas lideranças no começo do século XX, que vão defender a reforma agrária. Lembrando que não tem nada a ver com marxismo, não tem nada a ver com comunismo. É uma luta popular de camponeses exigindo uma distribuição de terra e o fim do abuso de poder daquela república, daquele sistema político totalmente elitizado. O Emiliano Zapata e o Pancho Villa, Emiliano Zapata e Pancho Villa, foram dois grandes líderes populares que tentaram fazer uma revolução popular no México. Por que tentaram? Eles chegaram a criar uma força armada forte que criou resistência, que empreendeu resistência ao governo, lutou contra o governo mesmo, numa espécie de guerra civil, e conseguiu pressionar o governo a anunciar uma reforma agrária. A reforma agrária foi anunciada, a galera pressionou em 1911, derrubaram o Porfírio, convocaram novas eleições, e aí o cara que ganhou prometeu que ia ter a reforma agrária. Certo? E aí a reforma agrária não veio, eles continuaram lutando. O que aconteceu? Quando eles tentaram lutar para continuar pressionando a reforma agrária, que esse cara aqui não fez, que é o governo que foi instaurado depois de 1911 não fez, eles foram assassinados. Então, quer dizer, a revolução que eles começaram não foi concluída, mas levantou uma grande mobilização, uma grande força de luta no México, de luta pela reforma agrária, de luta pelos direitos populares, que vai fazer parte dos governos seguintes. Então, quando chega em 1930, na mesma época que o Getúlio chega no governo no Brasil, o México já tem um projeto ali um pouco mais popular, já dá um outro tratamento para as pessoas comuns, para o povo, né? Você tem uma mudança de sistema que deselitiza, nem que seja um pouquinho, de forma tímida, aquelas repúblicas caudilistas. É por isso que a Revolução Mexicana, por mais que o Emiliano e o Pancho Villa foram assassinados, mas trouxe uma mudança, né? Derrubou um ditador, criou um sistema por eleição que elegeu um líder que lançou, pelo menos na ideia, a reforma agrária, o que deu uma força para os movimentos populares. E aí garantiu um regime um pouco mais democrático. Porém, o regime liberal é sempre um regime elitista. Né? O regime liberal no século XIX e XX é sempre um regime que atende às elites e que usa o exército para garantir essa democracia de voto censitário, essa democracia excludente. Então foi uma coisa simbólica, teve ali um efeito no México, mas não mudou de fato as estruturas de exploração, de latifúndio, concentração de terra, etc. Tanto que até hoje existe o movimento zapatista. Existe ainda o Exército Zapatista da Libertação Nacional, que atua no México e luta ainda pela reforma agrária. Uma espécie de MST, só que menos organizados e bem menores do que no Brasil. O MST no Brasil é muito mais organizado e tem produção própria. Enfim, é outro estilo, mas a causa é a mesma. É a reforma agrária, a distribuição de terra, etc. Essa transição do século XIX para o XX no Brasil, ela é diferente da América Espanhola. Olha só, enquanto a América Espanhola, no começo do século XIX, conquista a sua independência, junto com o Brasil, que foi no começo do século XIX também, a América Espanhola, os países da América Espanhola, se transformam em repúblicas, mesmo que caudilistas, mas já são repúblicas. O Brasil se torna uma monarquia. O Brasil se torna uma monarquia e mantém o regime de escravidão como base da economia. Enquanto a América Espanhola faz repúblicas e abole a escravidão como regime base, né? Mesmo que continue tendo exploração de mão de obra muito pesada e intensa, mas o regime de escravidão, o regime escravocrata, ele é abolido na América Espanhola já no começo do século XIX. O Brasil é o único que mantém o regime, né? A base da economia é mão de obra escrava africana, até o final do século XIX. Então, enquanto a América Espanhola está formando repúblicas, o conceito de república, o conceito de voto, de direito a voto, de democracia, de existência de uma constituição de base liberal, o Brasil ainda é uma monarquia escravista que vai se arrastar por todo o século XIX. Quando chega no final do século XIX, esse modelo de república caudilista, onde uma elite latifundiária se tornam os políticos, os presidentes, governadores, juízes, né? Enfim, as pessoas com a caneta e com o poder, isso se dá no final do século XIX para o começo do XX. Então, a mesma coisa, a mesma estrutura de poder que vem já há quase 100 anos na América Espanhola, em um país como o México, está começando a ser aplicada no Brasil agora. E aí essa república que chamamos de caudilista na América Espanhola, a gente vai chamar de coronelista no Brasil, que vai de 1889 a 1930. E aí, só para vocês terem uma noção melhor, assim, nessas repúblicas caudilistas, sempre que você tem ali uma disputa de poder, algum movimento social que começa a ganhar força, algum grupo de políticos de caráter, de propostas mais populares que começam a crescer, a elite latifundiária, ela tem o exército como sua base. Então, quer dizer, se eu governo um país, esse país tem um exército, quem manda no exército? O governo, o Estado, né? Quem tá com a caneta na mão, quem tá na cadeira de chefe de Estado. Então, sempre que eu tenho um movimento de oposição, seja de qual for, seja outro político, seja um movimento social, seja uma liderança revolucionária, usa-se o exército para estabelecer a ordem e estabilizar as oposições políticas. E o Brasil nasce assim. Quem muda, quem faz a transição da monarquia escravista para uma república de voto censitário, para uma república excludente, uma república coronelista, são as Forças Armadas. Forças Armadas que são comandadas por esses caudilhos ou coronéis. Então, na história da América Latina, existem muitas ditaduras militares em vários países por causa dessa característica. As Forças Armadas sempre se tornaram uma força de controle do governo, do grupo que está no governo. Ao passo que uma Força Armada de qualquer país, teoricamente, as Forças Armadas, elas devem garantir a Constituição, devem garantir o bem-estar, a sociedade de direitos, a justiça, né, a honestidade, a transparência, garantir que o Estado cumpra seu real papel e não proteger o controle do governo, da máquina, do Estado, das políticas, das leis, etc., nas mãos de um grupo específico de pessoas. E aí eu coloco aqui, ó, um grupo específico de pessoas. Esse é o perfil dos caudilhos ou dos coronéis, ó. São os proprietários, homens brancos, proprietários de terra, né, ainda com toda a aparência e pose europeia, militar, muitos, né, o militarismo está nesse processo aí de fundação das nossas repúblicas, as nossas repúblicas sempre tiveram a participação de militares na sua formação. A ideia dos militares, que os militares garantem a ordem, que os militares são honestos, que os militares combatem os corruptos, que os militares vão proteger e garantir a ética, né? Isso aí sempre foi uma coisa do imaginário da América Latina. E daí esse saudosismo, esse apego à ditadura, ao autoritarismo, né, à farda, como as pessoas fardadas como salvadores, etc. Tá? E assim eu termino aqui a apostila 7. Beleza? E é isso. Tchau!